De volta com o Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto.
Eu sou Bruna Sobreira.
E 3:30, hora de entrevista, Bruna. Se você é estudante, profissional ou apenas tem curiosidade pela área de moda, uma dica é o livro Moda em Diálogos, entrevistas com pensadores do professor de design de moda da Escola das Belas Artes da UFMG, Tarcísio de Almeida. A obra vai ser lançada nesta quarta-feira no Rio de Janeiro como parte da programação do evento Vogue's Fashion Night Out, organizado pela revista Vogue americana. A publicação apresenta ideias de figuras importantes da moda de diversos países num contexto histórico, analítico, crítico e econômico. O autor Tarcísio de Almeida está na linha para falar com a gente. Boa tarde, professor.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer recebê-lo aqui na UFMG Educativa, no Expresso 104,5. Professor, como nasceu a ideia de fazer um livro de entrevistas com viés crítico sobre a moda e como foi esse processo?
Ele começou lá em meados dos anos 90, né, quando eu realizei minha primeira entrevista com o filósofo francês Gilles Lipovetsky. E daí eu comecei a me preocupar, entender e dialogar com pesquisadores, pensadores que em algum momento de suas carreiras escreveram ou livros ou ensaios bem fortes, bem emblemático sobre o fenômeno da moda, né? Daí a primeira entrevista foi com Gilles Lipovetsky, em seguida entrevistei a historiadora norte-americana Valerie Steele, e aí foi uma sucessão de autores internacionais, e o único brasileiro, que na verdade é franco-brasileiro, é um Christian Hallott, que ele é embaixador de uma marca de joias famosa, que aí eu direciono a entrevista e as questões para a ideia e a história da joalheria, né?
Tarcísio, a gente costuma ver a moda como um tema muito voltado para a prática e a questão estética. Qual a importância dessa reflexão teórica das ciências humanas para a moda?
É importante porque, apesar de existir ainda alguma névoa, algum preconceito em relação ao tema moda como válido para a pesquisa, mas é o que, na verdade, eu desmistifico no meu livro com um ensaio que eu explico e faço um resgate histórico desde o século XVII, e 18, na verdade, dos ensaios e as contribuições das áreas das ciências humanas, quer seja também da filosofia, quer seja da sociologia, da antropologia, da economia, ou seja, várias abordagens sobre o enfoque moda que a gente tem no percurso e na evolução dos séculos que justificam a moda como um tema que faz parte do cotidiano das pessoas nas sociedades, tanto europeias como em outros continentes. Então, o forte e o importante nesse livro é que eu desmistifico isso, entendeu?
E como foi, assim, a escolha dos entrevistados, das pessoas que estão no livro?
Na verdade, era um reflexo do meu percurso. Eu sou jornalista também de moda, né? Do meu percurso e vivência na área de jornalismo de moda, mas simultaneamente já na academia com a reflexão teórica sobre moda. Então, como eu sempre me preocupei nessa fusão dos dois campos, do pensar a moda e do trabalhar a moda no mercado jornalístico de moda, eu sempre tive o privilégio de receber sugestões de pautas e de ter contatos diretos com esses autores, que são referências na literatura universal de moda, né? Então, boa parte delas foi realizada enquanto eu morava em São Paulo. Então, faz parte da minha trajetória no campo do jornalismo de moda, mas que eu trago para reflexão na academia de moda também.
E tem alguma entrevista no livro assim, que é especial, que vale assim, ressaltar?
Olha, recentemente a gente teve o Dia do Sexo, né? Que é uma data assim, inusitada, que entrou no calendário. E a entrevista com a historiadora Valerie Steele, outra informação importante. No livro tem um apêndice que eu elenco todos os autores e obras pertinentes e de importância para o pensamento da moda como um campo. Então, a gente tem desde Voltaire até hoje, século XXI. Tá? São 65 autores que eu levantei e compilei nessa genealogia das obras expressivas das humanidades sobre moda. E aí, dentro desses 7 entrevistados que compõem o livro, Eu destaco, por exemplo, a entrevista com a Valerie Steele, que ela comenta bastante a relação, a diferença, a aproximação, o distanciamento entre erotismo, fetichismo, e daí a gente começa a compreender na evolução histórica da humanidade o que, que é essa palavra que tanto percorre o inconsciente das pessoas, tá? Quer seja com valor positivo ou negativo, que é o fetiche.
Bom, agora são 3 horas e 37 minutos e você está no Expresso 104,5. Hoje estamos aí conversando com o professor de design de moda da Escola de Belas Artes, Tarcísio da Almeida. E professor, como que está o mercado de moda hoje para quem está começando a estudar? Existe alguma área aí que está mais carente de profissionais? Como que está isso?
Olha, o mercado de moda no Brasil, e especificamente na região sudeste, ele continua em expansão, certo? A cidade de Belo Horizonte, por exemplo, e Minas Gerais, ela ainda requer alguns profissionais em alguns setores da moda. Por exemplo, quem estuda moda tem uma vertente, um leque muito amplo de atuação. As pessoas têm uma imaginação equivocada, uma ideia equivocada, de que quem estuda moda vai ser só estilista. Não. Você pode trabalhar e atuar com comunicação, com marketing, com direção de produto, com acabamento, com linha de produção. Ou seja, você tem uma infinidade de atuações e de campos para atuar na moda. Ainda estamos ocupando a segunda posição em geração de empregos no Brasil, atrás somente da engenharia civil. Então, é uma área que está em constante expansão, sobretudo porque a moda brasileira tem despertado um interesse muito grande no mercado internacional, né?
E quais são hoje aí os veículos de comunicação que são mais importantes para a moda? E teria como falar, são as revistas ou a TV, a internet? O que está em voga hoje?
Bom, as mídias clássicas, elas são sempre perfeitas, né? Porque elas têm uma tradição histórica de noticiar moda, quer seja com editoriais de moda, quer seja com reportagens. Então, a gente tem revistas essenciais no cenário brasileiro e no cenário internacional. Eu destaco uma revista que é a fusão de produção conceitual de imagem de moda e de conteúdo, que é a Vogue Itália. A Vogue Itália conseguiu superar a Vogue americana, que é a principal, a matriz, a primeira, em produção de imagem e de conteúdo. Mas a gente tem outros títulos também que fazem fusão entre o campo da moda e o campo da arte, por exemplo. No Brasil, a FFW Mag, tá? E no cenário internacional, a gente tem a ID, que é uma revista que mescla muito a arte também, e comportamento, que é outro sub-item muito importante para quem pesquisa, estuda e atua na área da moda.
E a gente tem visto aí cada vez mais um boom dos blogs de moda, né? Como que você avalia essa situação aí? Qualquer um pode ser crítico de moda, porque às vezes a gente vê alguns blogs que passam essa sensação, assim.
É importante, bacana essa sua pergunta, porque na verdade é uma região bem traumática para o campo do jornalismo de moda. Então, assim, por exemplo, eu tive já algumas discussões, mesas redondas sobre esse tema, e na verdade é uma realidade do século XXI, tá? A gente convive com a internet permanentemente, a moda também tem uma ligação muito forte com a internet, sobretudo com os blogs. Porém, blogueira não é jornalista. Há uma distinção muito, muito ampla aí. A gente tem que reconhecer a contribuição, de certa forma, da blogueira ou do blogueiro, mas que, na verdade, não é um jornalista com formação e com preparação. E ainda mais quando a gente vai para o campo da crítica de moda. Você provavelmente nunca vai ler uma crítica de moda dentro da noção clássica de crítica, de teoria crítica, feita por uma blogueira. É uma distinção que a gente convive com isso. Eu penso da seguinte forma, blogueiras, elas noticiam, produzem aquela, não são hard news, são aquelas notícias, aquelas informações que vão mais pincelar o dia a dia das pessoas e mais em termos de imagem do que em conteúdo.
E aí, até falando um pouco dessa formação desses blogueiros, entra um pouco a próxima pergunta que eu queria te fazer, que é sobre acusações que acabam surgindo muitas vezes contra criticando esses blogueiros, falando que eles são acusados de receber, né, incentivo financeiro das marcas aí para elogiar os produtos. E aí, assim, isso acontece muito mesmo e também acaba acontecendo em outros veículos, revistas e por aí vai?
E sim, de certa forma, sim. É um fato. é triste a gente se deparar com essa realidade, ainda mais pensando no campo do jornalismo, mas sendo bem práticos, a gente tem que conviver com essa realidade que acontece de fato. Recentemente a gente teve o caso de uma marca de uma empresa francesa de beleza, do setor de belezas, que foi acusada pelo órgão de regulamentação no Brasil de que teria subsidiado, ou seja, dado o famoso jabá, que é o termo usado no jornalismo, né, o jargão jornalístico, para algumas blogueiras para noticiarem posts que eram, na verdade, idênticos. Então, isso foi objeto de investigação do Ministério Público. E aí, é uma questão que a gente continua convivendo com isso, entendeu? Outro entrevistado no livro, que é o Didier Grumbat, que é o presidente da Federação Francesa da Costura, na época que ele esteve em São Paulo, quando eu entrevistei, ele alertou que essa realidade também acontece em revistas. Por exemplo, boa parte das revistas de moda, e aí ele pensava na realidade francesa, elas são pagas. Então, assim, você tem aquela neutralidade que a gente tanto anseia no jornalismo, e a diferenciação entre o editorial e o comercial começa a ser questionada. A gente tem um apagamento dessa barreira. Então, isso é um tema muito complicado, que eu acho que envolve a questão de ética nas práticas, que os veículos têm que permanecer e lutar para que isso continue, porque essa é a ferramenta, esse é o dispositivo da credibilidade.
Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Expresso e sucesso com o livro aí, parabéns.
Obrigado, eu acho que o livro vai ajudar bastante alguns estudantes, profissionais e interessados na moda, porque tem umas discussões que eu trato com os autores que são bem pertinentes.
Fiquei super curiosa para conhecer o livro aí.
Muito obrigado, professor, um bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade.
Nada.
Bom, nós acabamos de conversar aí com o professor de design de moda da Escola de Belas Artes, Tarcísio da Almeida, autor do livro Moda em Diálogos, Entrevistas com Pensadores, que vai ser lançado na quarta-feira, às 8 horas da noite, no evento Vogue's Fashion Night Out, organizado aí pela revista Vogue americana no Rio de Janeiro. O livro estará disponível em lojas físicas e pela internet em breve, então fique atento.
Bruninho, já que estamos aí falando de moda, vamos ouvir agora uma música aí da trilha sonora de Prêt-à-Porter, um filme de 1994 do diretor Robert Altman, que é uma comédia de humor negro que se passa na badalada Semana de Moda de Paris. Então você ouve aí a versão de Sam Phillips para These Boots Are Made for Walking, às 3 horas e 44 minutos. All over.